Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Quem não entregar, uns estão isentos, outros não. Uns pensam que estão isentos, não. Outros vão entregar errado, malha fina. E quem não entregar, vai, numa hora que for pego, vai pagar a multa, né? Se precisar entregar. Mas aí, todo mundo tem alguns que vão assanhados, chegando logo ali para mandar logo na frente. Mas já digo por quê também. Primeiro tem assim, você levantou todos os rendimentos, informes, declarações de empregador, do patrão, do banco, plano de saúde, dentista, da escola, do filho. Tem que ter tudo isso aí. Se não tiver isso, não adianta nem começar. Outra coisa, pode ir preenchendo no próprio programa, no computador, mas não manda. E se mandar, porque deu errado, ele mandou, depois corrige. Tem tempo para corrigir também, né? Sim. Mas é melhor deixar aí fazendo, quando tiver tudo certinho, aplica ali, ó, mandei. Nesse ano não tem Receita Net, aquele outro programa para mandar. Já vem junto com o programa, então não vai procurar Receita Net, não. Agora, o principal, gente, vai preencher, está pensando, vai não sei o quê. Não dá uma de esperto, não. Não adianta querer ser mais esperto do que a Receita. A Receita está bem equipada, né? Vai chegar, ah, vou dar um jeitinho. Por exemplo, o médico, saúde. Você pode colocar para efeito de desconto quanto quiser, quanto gastou. Não tem um limite. Educação tem um limite. Não tem limite, mas você tem que ter os comprovantes, CPF do médico, CNPJ do hospital, e guardar isso durante 5 anos. Às vezes diz assim, ah, passou esse ano, opa, passou, já recebi devolução, não quer dizer que está livre da malha fina, não. Daqui 3 anos pode ser descoberto alguma coisa. Mas falando em malandragem, tá? Você é esperto, acrescenta uma coisinha aqui, outra ali. Alexandre Prato, especialista em finanças, um dos especialistas, né? E, aliás, se tiver dúvida, manda aqui pra gente. Mas Alexandre Prato, adianta dar uma de esperto com a Receita Federal?
Mais uma vez, não adianta tentar enrolar o fisco, não adianta criar documentos ou informações que efetivamente não existam, porque corre-se o risco forte, grande, do fisco pegar, chamar a pessoa a explicar. Então, faz a coisa direitinho, é uma vez por ano só, a gente já paga uma carga tributária, a nossa carga tributária é alta, então, melhor fazer direitinho, dentro do prazo, com calma, com folga, antecipadamente, para evitar ter que pagar ainda muito mais decorrente de multa, de juros e tudo mais.
Agora um exemplo, por exemplo, não chega a ser esperteza, mas um exemplo para ir, por exemplo, falar, ah, o patrão não me entregou ainda a declaração de rendimento, eu falei lá com o meu dentista, ele não entregou ainda, não sei o quê, não sei o quê, não tenho ainda as declarações de rendimento para poder fazer. Não é desculpa, não. Sabe por quê? Hoje em dia está moderno, não é mais, você não vem mais, recebe pelo correio, você recebe aquele papel, não. Tem um jeito mais diferente, né, Alexandre Prado?
Muitas instituições estão deixando de enviar o físico, a versão física via impressa, e disponibilizando no site. Então, se a pessoa não recebeu ainda, é o momento de acessar o site lá na conta e buscar essas informações também fundamentais.
Então já viu, não serve de desculpa não. Outra coisa, aliás, dia 27 foi o último dia para o pessoal entregar as declarações, o banco, o patrão e tudo, tá? Ah, mas outra coisa, você é isento. Ah, eu só recebi 28.500 e pouco. O limite está isento, não precisa declarar. Mas fica de olho, você está isento até um ponto, né? Você pode ter recebido 15 mil no ano passado, mas tem um detalhe, Alexandre Prado.
Eventualmente a pessoa precisa sim, porque ela tem um imóvel com valor superior a 300 mil reais, então ela precisa declarar. Ou ela tem uma poupança de valor acima de 40 mil reais, ou recebeu doações em 2016 acima de 40 mil reais, essas pessoas precisam fazer a declaração.
E por último, o seguinte, já tem gente entregando aqui mesmo, já tem gente que já entregou, já mandou em frente. Quem entrega primeiro, recebe devolução se tiver antes. Quem tem a pagar, se quiser pagar tudo de uma vez só, até 31 de março, tá? Às vezes tem gente que quer pagar logo, não tem desconto não. Ou então depois é parcelado. Agora tem um detalhe também. Quem recebe antes, já em junho, a primeira devolução, é idoso ou quem declarou doença grave. Mas, ó, sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. Recebe idoso, e doença grave, ou quem entregou hoje, já está entregando, vai receber devolução antes dos outros? Depende, né, Alexandre Prado?
Não adianta ser idoso, ter 80 anos, eventualmente declarar ou ser portador de uma moléstia grave e a declaração está esculhambada, está bagunçada. Não adianta, vai ficar para o final.
Então tá aí, ó. Tem até 28 de abril para fazer isso com calma, não precisa se apressar, não. Vai fazendo tudo, tá tudo, não é difícil fazer, não.
Se você é aposentado e tem duas fontes de renda, você tem que colocar lá também o INSS, não é, Mancagem?
O INSS é uma dica ótima. Ontem me perguntaram para mim, ah, não estou conseguindo, porque o INSS manda no papel. Você pode pegar lá tendo cartão. Mas daí no INSS é uma enrolação, tem que ter senha. Tem um caminho ótimo, você não precisa nem a senha. Você tem, lógico, o número do INSS, os dados da mãe e tal. Daí você entra previdência.gov.br, vai lá nos serviços do INSS, vai lá rendimentos 2016, coloca o número, coloca o nome da mãe, coloca, imprime e pronto. É bem fácil, tá vendo?
Tá vendo? Fácil.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Em conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente, aqui no Encontra, Economia que você entende, Entrevista de Valor, conversar agora com Alexandre Prado. Imposto de renda, já vou adiantando. Ele é coach de carreiras, também especialista em economia e finanças. Agora, em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui, né?
O prazer é meu, mais uma vez, estar com vocês.
Então, vamos falar, imposto de renda, o pessoal todo aí já está com programa, já pode baixar, dia 2 de março pode mandar, mas tem umas dúvidas ainda aí começando, né? Já o pessoal do patrão já está mandando já aqueles, como se chama aquele...
O informe de rendimentos.
Isso, né? Então, tudo isso aí, falta mais o que para a pessoa fazer imposto de renda?
Olha, na verdade, depende de caso a caso e o informe de rendimentos é um dos documentos que podem ser necessários, né? Então, para aquela pessoa que trabalha numa empresa, ela vai receber o seu informe de rendimentos. Mas o imposto de renda não se resume a isso. Para a pessoa preparar uma boa declaração de imposto de renda e se livrar de problemas com malha fina e inconsistências, ela deve se planejar. Forma de rendimento é um. Eventualmente, recibos médicos, né? Recibos de dentistas, de médicos, de hospitais, recibos de gastos com educação, né? Próprio ou dos filhos. É importante que, durante esse momento da preparação, extratos de banco ou informe de rendimentos de banco, que tenham as informações sobre conta corrente, conta poupança, aplicações, isso tudo já deve ser procurado. Com o advento da internet, muitas instituições estão deixando de enviar o físico, a versão física via impressa, e disponibilizando no site, né, nos seus sites. Então, se a pessoa não recebeu ainda, é o momento de acessar o site lá na conta e buscar essas informações também fundamentais. Lembrando que pessoas que fizeram operações de compra e venda de bens ao longo de 2016 também devem ter a documentação em mãos, né, para o pronto uso no momento de fazer a declaração.
E lembrando, né, parece coisa tão antiga, o disquete, mais antigo ainda, tinha que preencher o papel, caneta, tinta preta e tal, né? Mas eles vão então ficar esperto na internet. Tudo, até para corrigir, errou. Uma semana depois, dois dias depois, percebeu, já mandou, errou, tem como corrigir também, né?
Tem como corrigir, sim. Na verdade, existe o envio que nós chamamos de declaração original, que é o primeiro envio. E para esse envio é importante que se tenha o recibo da declaração do ano anterior. Agora, se a pessoa remeteu e identificou um errinho, vendo depois, não tem problema. Pode, sem nenhum problema, fazer uma declaração retificadora, corrigindo aquele dado. E isso é muito importante, porque O grande volume de declarações que caem na malha fina, que é o filtro que a Receita Federal tem para fazer o cruzamento de informações, um grande volume é em virtude de erros de preenchimento ou inconsistência de dados, não de fraude. Então são pessoas que declararam, mas faltou um pequeno detalhe, um centavo com diferença no momento da digitação, o informe de rendimentos diz uma coisa e um centavinho está errado, e para fins de contabilidade, para fins do fisco, da Receita Federal, um centavo a diferença. Então, a pessoa eventualmente vai ter a sua restituição postergada, porque eventualmente não teve o cuidado lá na preparação da declaração. Inconsistências de dados referentes a recibos médicos, dentistas, de profissionais liberais em geral, isso também costuma pegar bastante na malha fina. É interessante destacar que caso a pessoa, apesar de ser algo como você, eu peguei a época da declaração em formulário, depois do disquete, hoje a coisa é muito mais fácil, né? Vai se aperfeiçoando. Hoje a pessoa, ela consegue fazer as checagens, né? Identificar inconsistências antes de enviar. Então, faça isso, tenha esse zelo. No caso de dúvida, é melhor, por exemplo, contratar, pedir o auxílio de um profissional capacitado, que é um contabilista, um contador, ou um técnico de contabilidade, porque esses são profissionais habilitados a dar todo o suporte quanto às regras e requisitos impostos pela Receita Federal. Pode sair mais barato contratar o suporte de um profissional como esse do que eventualmente amanhã ter que pagar uma multa, pagar valores atualizados.
Com certeza, quem não tiver a garantia que vai conseguir fazer, embora não seja difícil, dependendo de cada caso, né? Alexandre Prado, especialista em economia e finanças. Internet, estamos na época da internet, facilita as coisas. Agora, também facilita o trabalho da Receita, vou dizer por quê. Tem os descontos, abatimentos, né? Padrão ou não, né? Mas aí tem que estar certinho, mesmo sendo época de internet, porque o dentista, eu coloco tanto, mas tem que lembrar que o dentista já mandou um tanto lá, já está na Receita. Ele é obrigado a mandar todo mês, né? Então, além disso, também tem que ter o papel durante 5 anos, apesar de ser época de internet, né?
Você levantou um ponto muito interessante, na verdade, alguns pontos muito interessantes na sua fala. O primeiro é que a base de dados e os sistemas da Receita Federal do Brasil, eles estão entre os mais completos e eficientes do mundo. Então, efetivamente, as informações serão cruzadas, sim, serão conflitadas, sim, e no caso de qualquer divergência, como eu falei, de um centavo, as partes, né, serão chamadas a explicar. E a outra questão é, sim, é importante ter a documentação para a declaração do ano corrente, é importante e é exigido por lei que nós mantenhamos as informações disponíveis para eventual questionamento do fisco por 5 anos fora ano. O que vale dizer? Nós estamos em 2017, vamos declarar 2016. Então, temos que ter 5 anos, 2016, 15, 14, 13 e 12. Então, informações de 2012 para cá, nós temos que manter disponíveis para consulta do fisco. Na medida em que esses 5 anos que são móveis forem acontecendo, lá para trás, os últimos anos, 2010, aí já não precisa mais guardar essas informações.
Agora, para quem está começando ou se organizou durante o ano, que é o mais certo, aí fazendo, guardando, agora, quem começou a fazer agora, se inteirar do assunto, eu acho que duas recomendações para facilitar o trabalho. Primeiro, o recibo de entrega, o número do recibo de entrega do ano passado. Segundo, agora a novidade, CPF, número de CPF dependente a partir de 12 anos, né?
Isso, essa foi uma mudança mais recente. Na verdade, eu acho que no limite nós vamos ter em alguns anos que a criança, quando nasce, já tenha o seu registro no CPF. É realmente o registro individual de cada cidadão. Então, o que eu percebo é que a Receita, com o tempo, está exigindo. Não exigia, passou a exigir determinada idade e agora está indo para 12 anos. Então, é aquela pessoa, aqueles pais que ainda não têm o CPF do filho ou dos filhos, é fácil, vai na agência do Banco do Brasil, vai nos Correios, a solicitação do CPF é fácil, é tranquilo, e vai fazer com que atenda a essa exigência da Receita. Fundamental se faz que tudo o que for declarado tenha suporte documental. Isso vai evitar problema futuro, porque a Receita ela é muito eficiente na cobrança dos tributos. Então, se for chamado a uma por uma fiscalização, for autuado, receber uma notificação, qualquer que seja o meio, se apresente, apresente as justificativas, a documentação suporte, ponto. Fazer isso de uma forma organizada é evitar problemas futuros.
Alexandre Prado, coach de carreiras, especialista em economia e finanças, obrigado pela conversa, bem interessante, até outro dia, tá?
Até outro dia, eu agradeço a oportunidade, me coloco, como sempre, à disposição.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
A partir de hoje, os contribuintes podem declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física para o exercício 2017, ano calendário 2016. O prazo para acertar as contas com o Leão termina em 28 de abril. A Receita Federal espera receber 28 milhões e 300 mil declarações, o que representa um aumento de 1,2% em relação aos documentos recebidos no ano passado. Deve declarar quem recebeu, em todo o ano passado, renda somada acima de R$ 28.559,70. Este ano, há algumas mudanças. O contribuinte será obrigado a informar o CPF para dependentes a partir de 12 anos. No ano passado, a obrigatoriedade era a partir de 14 anos. Outras novidades são a atualização automática do programa gerador de declarações e também a incorporação dos programas de geração e transmissão. Antes, o contribuinte precisava baixar o Receita Net para transmitir, além do programa gerador para declarar o imposto de renda. Agora, os dois aplicativos estão juntos. Quem perder o prazo para entregar a declaração pode pagar multa de 1% sobre o valor do imposto devido, sendo que o valor mínimo nessa punição é de R$ 165,00 e o máximo chega a 20% do montante que deve ser pago. De Brasília, Daniele Soares.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.